E esse é o Ficando em Casa,
edição 4.
Eu sou o Eduardo Porto.
E eu tô aqui com ela, Liara Vidal.
E aí, beleza?
E aí? Também tô com minha amiga Camila Freitas.
Olá, amados.
Também estou com o Ricardo na bateria, Felipe Orins.
Olá, não sou o Yuji, mas hoje eu tô virado no Jiraya.
É isso aí, também estamos com a nossa plateia virtual, livre, leve e solta, tal qual as últimas semanas do...
O coronavírus.
Exatamente. E as últimas semanas do Universal Park. Todo mundo quer ir. Uma semana agitada, né, no país. Hoje o brasileiro teve um gostinho do que foi ser feliz com a final da Copa de 2002 e, consequentemente, a eleição de Luiz Inácio Lula da Silva. Hoje a gente perguntou lá no nosso Twitter o que você estava fazendo lá em 2002, né? E a gente teve um monte de resposta legal.
Cara, eu não lembro o que eu estava fazendo em 2002.
Eu também não lembro muito, porque eu tinha 8 anos, 8 para 9 anos, e eu não tenho muitas memórias de infância, porque com o tempo as memórias elas vão sumindo da minha cabeça.
Eu tinha 12 anos.
Eu provavelmente estava comendo giz embaixo da mesa.
Você ainda era uma pequena rapariga, uma rapariguinha.
Uma rapariguinha, isso.
Eu tinha 12 anos, estava na sala da minha casa. Que eu morava lá no Papicu com meus pais.
Olha, legal.
Foi bem legal. A Copa de 2002 foi onde eu tive o gostinho de saber o que é virar uma noite. Eu achava que eu não conseguia, mas eu conseguia. Das quartas de final em diante, eu virei todas as noites. Foi bem legal.
Jogos tudo, tipo, 4 da manhã.
2002, né? 2002 eu tinha... Deixa eu ver, eu acho que eu tinha 17 anos.
Caramba, já era Lázaro.
Lázaro é só 35, pô.
Em 2002, o Felipe já fazia cosplay no Sano.
Já fazia cosplay no Sano. Não, exatamente. Eu comecei exatamente em 2004.
Cara, era pra tu negar, eu fiz isso pra tu negar, pras pessoas pararem de falar isso de ti. Mas
é verdade, cara, eu não apago meu passado. Tô orgulhoso das merdas que eu fiz.
O passado é que vai te apagar, viu?
Eu fico muito preocupada com a hegemonia econômica e cultural da China nos próximos anos, porque implica que as próximas Copas vão ser do lado de lá. Os horários vão ser tudo lascado pra gente.
Trocado, é
não,
pô.
Amiga, não. O Xi Jinping nesse momento está olhando pra sua preocupação e pensando, vai fazendo diferença, medonho.
Hegemonia da China, por favor.
A próxima Copa, ela vai ser em 2022, se tudo der certo, né? Se a gente não tiver...
Se houver mundo até lá.
Se houver mundo até lá. Vai ser no Catar, o que é mais ou menos ok. Vai ser mais ou menos nos mesmos horários da Copa de 2010, aquele fim de tarde, durante a tarde.
É mais ou menos o mesmo clima, como se a Copa fosse jogada ali em Crateús. É o mesmo clima.
Exatamente. E vai ser muito legal essa Copa de 2022, porque ela não vai ser no meio do ano como as outras Copas. Ela vai ser no final do ano.
É porque no meio do ano o Catar atinge temperaturas de quase...
Exato, é impossível jogar lá, entendeu?
Igual o Catar usa, igual.
Exatamente. E não só isso, vai ser logo após as eleições presidenciais. Então, nós poderemos ter duas grandes alegrias ou nós poderemos ter... Duas grandes tristezas, duas grandes desgraças.
Provavelmente, cabe aos brasileiros dar alegria ao seu próprio povo, né?
Exatamente.
Cada um de nós fazer sua parte.
O consórcio Nordeste já tenha ganho espaço e Camilo Santana já seja
presidente
da nova era.
Com certeza.
Talvez, né, o presidente da Confederação do Equador versão 2022.
Aí também de Flávio Dino e Wellington Dias.
Exatamente.
Não, Camilo presidente, Flávio Dino vice. Ou então Camilo presidente, Helder Barbalho vice. Aí vão ser dois gostosos, com todo respeito, na presidência.
Algumas pessoas lembram, assim, da conjuntura política, né? Lúcio Alcântara foi eleito governador em 2002.
Nossa, eu lembro.
Junto com o Luiz Inácio, né? O jingle era Lula lá e José Ayrton Carr, algo que já foi mencionado. José Ayrton, que é deputado federal hoje, né? Se eu não me engano.
Já
até feito no quiz.
Não sei, não tenho certeza se o José Ayrton, ele conseguiu se reeleger, não. Eu acho que no PT foram
era
só
o José Ayrton que se gabava.
Eu acho que foi.
Era ele que se gabava de pequeno em Capuí, né? De que ele fez
é
muita coisa
em Capuí. É porque ele foi prefeito de Capuí.
Pois é, ele usava como case de sucesso dele, né?
Ele foi prefeito de Sobral também, não foi não? Ou eu tô ficando doido?
Não, o José Ayrton não.
Não, o José Ayrton é deputado federal sim, tá eleito sim. Ele
né?
É parte da bancada. Também.
Olha só, a pessoa que trabalha com política não sabe. Parabéns,
não é,
amigo.
Você não é obrigado a saber tudo.
Não deixa de ser
tinha também
vergonha.
O Paranjana. O Paranjana também existia nessa época. O finado Paranjana. Foi dividido em 5 linhas, aí mais ou menos.
Fala isso como se tu já tivesse andado de ônibus, né?
Andei sim, viu, sua égua? Eu andava de ônibus sim. Da sexta série.
Que sim.
Será que ainda existia ou já existia o finado? Não sei se ainda existe o Paraíso Perdido.
Paraíso Perdido?
É, que tinha até...
Paraíso Perdido? Era aquele parque, era?
Era aquele parque que tinha musiquinha
na
rádio.
Tinha, nessa época tinha. Eu lembro, Paraíso Perdido. É, e esse Paraíso Perdido, ele foi fechado por conta de maus tratos, foi os animais?
Eu não sei, eu...
Não sei.
Eu acho que
faço a menor ideia do que vocês estão falando.
É, também outras pessoas lembram que foi o ano da primeira gravação do primeiro CD do Aviões do Forró, o volume 1.
Caramba.
Aviões, ele não era Forró. Volume 1, ele era apenas Aviões,
era apenas
do,
Aviões
Forró.
Do Forró. Né? O volume 1 não existiu, existiu o volume 2 em diante, né? Porque é que nem, tipo assim, você não vai fazer a trilogia dizendo assim, Batman Begins, não é Batman 1, aí depois vai Batman 2, é Batman, aí depois tem o Batman 2, né?
Entendeu? Depende, mas o Mia Couto fez uma trilogia... Que é As Areias do Imperador. Aí tem livro 1, livro 2, livro...
Não, mas em livro,
é
ok.
Que é do Mochileiro da Galáxia.
Nessas, na mídia, né, na multimídia, é diferente. E o que mais que temos que lembrar aqui? Arroba TK Lacerda, que com todo respeito é uma grande gostosa, diz que todo domingo reunindo a família para pegar o ônibus Vitória na Bezerra de Menezes e ir pro Icaraí. Descendo ali depois da parada do Mercadinho, o líder. Pra passar a tarde toda na barraca, ouvindo as melhores do Raça Negra e Altian. Era um tempo mais simples. Eu gostava desses
tempos.
Ainda
existia o Oasis?
Era um tempo muito simples.
Existia, sim. O Oasis, ele deixou de existir mais ou menos em 2009. Porque eu lembro que em 2008, eu fui pra uma festa de 15 anos lá. E eu fui pra um show do Marcelo Nova.
Nossa.
Em Camisa de Vênus.
Eu lembro que... Eu lembro muito bem do Oasis.
Paguei 5 reais pra entrar nesse show.
Eu lembro muito bem dele, porque do lado tinha uma pista de patins, chamada Roller Point.
O Roller Point, exatamente. O primeiro show da minha vida foi no Roller Point.
Orra.
Foi um show do Sandy Júnior.
Caramba,
vocês são muito burgueses.
Cara, era do lado do Oasis.
Que era
Oasis,
na Santos Dumont. Era do lado do Oasis, na Santos
Dumont.
Os primeiros
shows que eu fui, acho que foi lá no Castelão, que eu fui pro show dos Mamonas Assassinas. Foi um dos meus primeiros.
Caralho.
Também foi um dos meus primeiros também.
Eu acho que até 2008 eu não conhecia a Aldeota ainda.
Nossa.
Eu nunca tinha colocado os meus pés lá, não sei. É tanto que assim, não, eu já tinha passado de ônibus, mas tipo, um dia desse eu perguntei pra minha mãe se aqueles girafas dali da Desembargador Moreira, quando a gente pegava o Parangaba Náutico, pra ir pra Praia do Náutico, se aqueles girafas, ele realmente existiu ou era uma coisa que eu tinha criado
existiu.
Na minha cabeça. Aí ela
existiu,
disse, não, existiu.
Eu tenho muita lembrança também da Dom Luiz num formato diferente antes do que ela é hoje. Tinha uma galáxia lá, que foi onde eu comprei meu primeiro videogame.
Exato, também, galáxia.
Comprei um Game Boy
e a galáxia, lá. Galáxia, você ia lá e você tinha lá os jogos, né, de Super Nintendo, PlayStation, não sei o quê. Todos eles os originais, né? Que eram caríssimos.
Caríssimo,
era
200
época.
Reais caríssimo, na época, era. Que era tipo...
Era caríssimo.
Muito mais
e
caro
aí,
do que
quando,
hoje.
Aí, se você fosse conhecido do vendedor, você falava lá uma palavra, né? Uma frase... Uma frase como se fosse um código secreto.
Nossa.
E ele te mostrava os Piratex. Os gravados lá.
Olha aí, um aldeota sabe tudo, até da senha secreta.
É, tô em gamer. Meus amigos me reconhecem como tal.
Sois gamer.
Ô, nobre fidalgo, sois gamer.
Sois gamer. Meus amigos me reconhecem como tal. Aí, pois vem aqui nessa salinha aqui, aí tinha lá os Piratex lá pra vender.
Aí ele puxava assim um DVD do Mortal Kombat e abriu uma passagem secreta.
Era tipo a maçonaria dos games.
Exatamente, é mais ou menos isso aí.
A grande cara, loja, né?
Eu tenho certeza que um dia a gente vai ser alvo de assassinos. A gente vai ser alvo de assassinos por causa da Camila falando essas coisas de maçonaria.
Eu tenho certeza, porque eu me envolvia com um maçom. E uma vez eu fiz uma piada dizendo, sois doida, minhas irmãs como tal me reconhecem. Ele ficou assustadíssimo, perguntou de onde era que eu conhecia. Aí eu disse, não, amiga minha que falava, não sei o quê. Aí ele disse, não, é porque eu fiquei muito assustada e tal. Aí desde então eu nunca mais tive contato com esse rapaz, porque eu fiquei com muito medo. Daquelas histórias do Dan Brown, né? De vai que ele me mata.
Mulher, ele mudou de nome e mudou de país. Claramente.
É, as pessoas também lembraram dos jingles, Camila também falou, tipo,
dos
o
jingles,
Renan
né?
Vermelho. Renan Pessoa mandou aqui aquela do Ciro. A todo mundo do Psyu.
Ciro.
Pra mudar o meu Brasil. Ciro.
Desse eu não lembro. Aliás, eu não lembro de muitos jingles
eu não lembro
de 2002. Porque, assim, eu tenho muitas memórias, principalmente minhas memórias de infância, são muito ligadas à política. E aí, a Liara uma vez falou no podcast que tinha um jingle que tocava lá no Cariri, que era da campanha do já falecido deputado Wellington Landim, que era Tasso e Lúcio não gostam daqui, governador tem que ser
governador
do Cariri.
Governador tem que ser do Cariri.
E eu perguntei,
Cariri
né?
Tá
pois é. E aí eu perguntei a uma pessoa que estava trabalhando na campanha, que é o filho de Dr. Wellington, se era mesmo esse jingle, e ele cantou, e ele disse, é mesmo esse jingle. Tasso e Lúcio não gostam daqui. Aí,
eu lembro
meu
de
Deus.
Um que era uma meio que uma crítica, meio que estragando, tipo assim, colocando os podres de alguns políticos, não sei o quê, não sei o quem comeu, não sei o quê, não sei o quem comeu,
sei
e
o
nem
quê,
a Coelce
corrupção
sobre...
comeu.
É, tipo
na,
isso,
na,
e
na,
nem
na
a Coelce
é porque é uma
sobreviveu.
Música.
Era algo assim, é porque eu não tenho memória boa pra jingle político.
Porque, mas
tipo,
é
assim,
porque... Tem mesmo essa música, que é não sei o que, cadê o mar, poluição comeu, não sei o que, poluição comeu.
O Juraci comeu, não sei o que, não sei, o Juraci comeu, não sei o que, não sei o que, o Juraci comeu.
Esse negócio do Juraci, eu lembro que o pessoal, assim, com todo respeito ao saudoso prefeito Juraci, e se alguém da família dele, o Juras, se alguém estiver escutando isso, mas a galera dizia que ele era ladrão de oxigênio, né, que ele tinha aquelas ventas dele do tamanho de um Uno Mille de 1996. E aí o pessoal fala que aquele túnel ali da Padre Antônio Tomás que passa por debaixo da Engenheiro Santana Júnior é o túnel prefeito Juraci Magalhães, né? E parece as duas ventas dele, que é de um lado do outro, assim, uma pista do lado, uma pista do outro. É igualzinho. Assim.
Será que um dia vai ganhar um apelido? Tipo assim, o narigão ali, ó. Vamos descer
o ventão.
Pelo narigão, o ventão. Desce ali pelo ventão.
Desce pelo ventão ali. Desce pelo ventão e tu tá no Iguatemi.
Adoro esses monumentos lá em Porteiras, na cidade que eu morei lá no interior. No Cariri, a cidadezinha com 15 mil habitantes. Né? Terra do nosso amigo
Clint Eastwood. Terra do nosso amigo Clint Eastwood.
Camila, parece o Clint Eastwood. Mas enfim, lá em Porteiras tinha um monumento. Lá em Porteiras tinha um monumento assim na praça. Tipo, a praça era toda redondinha e a galera lá chamava de Roda do Prefeito. Eu adorava.
Roda do Prefeito, muito bom.
Vamos lá,
assim
vamos
como...
esses monumentos.
Ai, assim como tem o famoso.
Tem o chifre do governador, né?
Exatamente, o chifre do governador.
Chifre do governador, muito bom.
É. Que parece um cigarro quebrado, né? Parece alguma coisa assim. Eu achava que era um cigarro quebrado quando
mim
era criança.
Pra mim, eu sempre chamei de a notificação do WhatsApp.
Também. Pra geração Z aí. Isso é muito moderno.
Eu chamava ele de...
É porque quando eu ia à Praia do Náutico, criancinha, que eu pegava o 29 aqui com a minha mãe, a prima dela, pra gente ir à Praia do Náutico, dia de domingo, todo domingo, sagradamente, a gente chamava de chifre do governador. Aí o chifre do governador, aí depois de grande foi que eu fui descobrir que é monumento ao interceptor oceânico, né? Criado pelo
Cérvulo Esmeralda. Isso, Cérvulo Esmeralda.
Mas nossa, tem nada a ver, tipo, eu sempre olhei pra ele, sempre achei no formato de V, aquele V que a gente faz quando a gente acerta uma, quando tá corrigindo alguma coisa, a gente coloca um Vzinho.
Um check.
Check. Pronto, eu sempre chamei ele de V, o V de certo. O V lá da...
É o meio ponto.
É o meio ponto. Nossa. O meio ponto, ele tem que estar cruzado, né? É. Aí ele vira meio ponto.
E eu também achava que aquele, assim, se você passava, andava na beira-mar, aí você viu o Seara Praia Hotel e... Não sei se vocês, se o pessoal ouvinte vai lembrar disso, tem isso na cabeça. Mas no alto dele tinha como se fosse assim um varandão, como se fosse um buraco no meio do prédio.
O varandão, ali.
Varandão.
O varandão fica ali na Osório de Paz.
E tinha uns como se fosse umas, sei lá, uns ladrilhos, não sei o quê. E eu jurava, eu falava pra minha mãe, mãe, aquilo ali é o quê? É toalha no varal, alguma coisa assim? Minha mãe morria de se abrir. Quando eu vi aquilo ali, o tipo de coisa que só criança lembra.
Era tão boa a vida nessa época. sapatão branco.
Com peito no cabelo, aquela de camisa gola polo. Menina, a gente vai se divertir horror. Assim, é logo, Mariana.
Ah, Maria.
2002 já tinha acontecido a chacina dos portugueses, né?
Minha nossa senhora.
Foi em 2000.
Caralho, Camila, que desgraça, velho.
Não, cara, eu lembro porque, enfim, né? Antenada desde sempre. Mas já tinha acontecido, foi em 2001, foi em agosto de 2001.
Foi em agosto de 2001, isso.
O chacina dos portugueses.
Então tava bem recente mesmo.
Tava recente ainda. É tanto que eu estudei isso na especialização que eu fiz ano passado em comunicação, em marketing político, na verdade. Que a professora, ela trabalhou na Secretaria de Turismo na época da chacina dos portugueses. E uma das estratégias usadas foi dar rosas brancas aos portugueses que chegavam aqui ao Ceará depois do que aconteceu e dizer que eles eram bem-vindos.
Foi o gerenciamento de crise ali, viu?
Falando de desgraça, foi também em 2002 que o Tim Lopes foi assassinado no Rio de Janeiro, né?
Foi 2001, né?
Acho que foi 2002.
Não sei, não tenho certeza.
Gente, 2001 foi só desgraça
também. O Tim Lopes, ele morreu foi nessa época, não foi não? Em 2002?
Acho que foi. Foi 2001, 2002.
Foi o mesmo ano que também morreu o Claudinho, do Claudinho Buchecha?
Caralho, Claudinho, eu lembro. Eu acho que foi a morte, assim, daquela época que mais me lembrou, assim, que eu mais recordo até hoje.
Eu lembro do 11
de setembro. Eu lembro, essas mortes dessa época, eu lembro do Claudinho, eu lembro do João Paulo.
É outra coisa que a gente também pergunta muito, né? Que você tava no 11 de setembro, né?
11 de setembro, cara, que até
11 de setembro eu tava saindo da
escola. Gente, eu fiz muita terapia pra superar isso.
Eu tava em casa assistindo um desenho, mas eu sou daqueles que caem naquele efeito Nelson Mandela. De que eu achava que tava assistindo Dragon Ball, mas... aparentemente não tava.
Eu tava na casa da minha avó, eu não lembro o que aconteceu.
Cheguei em casa, aí peguei uma folha de papel e fui, eu tava acompanhando o noticiário, vendo lá na televisão e vendo as coisas sem entender muito bem. E eu lembro que nesse dia eu peguei uma folha de papel e desenhei o Bin Laden.
Nossa do céu.
Barba, eu lembro da pegadinha assim, do Mussão do dia. O Mussão ligou pra um vaqueiro.
Pudica.
E disse pra ele enterrar os cavalos que os aviões estavam chegando lá no Eusébio.
Nossa.
Meu Deus,
é,
cara.
Juro.
Dica,
juro.
Vaqueiro.
Isso era muito errado. Isso era muito errado. Porque foi errado, no dia, 1 de setembro. Foi muito errado.
Eu lembro que nesse dia. Então, nesse dia eu lembro só, tipo, o que eu estava fazendo. E aí eu lembro de meses depois, sem. Isso não é mentira, não é brincadeira. Fazer terapia cognitivo-comportamental. Porque na época eu tinha ficado chorando, perguntando pra minha avó. Porque que as pessoas estavam jogando os prédios. E eu tinha, por causa do plantão, eu fiquei com trauma de anos. E aí eu ficava vendo o logo da Globo nos lugares. Eu tava na piscina. Isso é ridículo.
Isso é muito ridículo. Desculpa, amiga.
Deixa eu contar, assim, eu tava na piscina. Eu era a única criança que não dava trabalho pra sair da piscina. Porque se começava a escurecer, eu começava a ver o logo da Globo refletido na piscina.
Que isso?
Como se me mandasse pra casa. Se eu olhasse pro
Roberto
céu
Marinho,
à noite, eu via.
E é por isso que tu tem medo do plantão da Globo até hoje.
Talvez.
Não, amiga, mas eu tô dizendo, eu fiz terapia.
Deixa eu dizer aqui.
Quando eu era criança. Que eu mijava na cama.
Deixa eu dizer aqui. Um dia desses, Liara, eu lembrei muito de ti. Já foi agora, durante a quarentena. Eu sou uma pessoa muito impaciente, né? Não sei se o ouvinte já percebeu, mas eu sou uma pessoa muito impaciente. E aí, tinha um vizinho aqui na porta. E ele tava com um vídeo no WhatsApp, eu era o toque do celular, que era o plantão da Globo. E já ou menos assim umas 10 e pouco, quase 11 horas da noite, sabe? E era naquela, não sei, era bem no comecinho mesmo, na quarentena, assim, aquela coisa de, ai, primeira morte no Ceará, não sei o quê. E eu tava muito fragilizada nesse começo da quarentena, agora eu tô um pouco mais acostumada. Mas aí eu fiquei tão abalada quando eu ouvi... que eu abri a porta e olhei pra ele assim, só com olhar mesmo, expulsei só com olhar, por conta dessa vinheta.
Nossa, tem agonia. Até hoje eu morro de raiva quando eu passo, quando eu tô aqui em casa e começa a tocar na rua a vinheta do plantão da Globo e é o carro da pamonha. Fico muito puta. Está passando na sua rua o carro da pamonha.
Mas que sacanagem, né?
Que ódio, cara.
Aqui na rua é aquele tipo áudio de circo, assim, tatarará, vai passando na sua rua.
Nossa.
O carro da galinha pé seco.
Lá da minha rua, onde eu morava, na casa da minha mãe, ele não lembro de ter uma música característica forte, assim, que fique marcada na memória, não. Ele tinha mais, era os dizeres mesmo, ele... Olha lá, dona de casa, vai passando o sorveteiro. Não sei o que, traga a vasilha. Essas coisas assim, sabe? Que ele dizia.
Era que... O sorveteiro aqui na rua, ele era bem enfático, porque ele fazia assim: vai passando na sua rua o carro do sorvete. 8 bolas de sorvete por apenas R$1. Traga a vasilha. Aí depois ele fazia uma pausa dramática: traga a vasilha. Uma coisa meio passiva-agressiva, assim, sabe?
Ai, meu Deus, essa semana eu tava em reunião por Skype, né, que eu trabalho no meu quarto, e o meu quarto, ela dá direto pra rua. E ela tava num hangout seríssimo, resolvendo coisas muito sérias e adultas, legas, e aí, do nada, o carro do padeiro veio atrás. Nossa, que ódio, cara. Não, e aí parecia uma coisa do Chaves, porque aí ele desligava, né, eu desligava o áudio, aí o carro do padeiro parava. Aí eu ligava o áudio de novo, aí ele começava de novo. Parecia uma coisa assim de desenho.
Minha nossa senhora.
Ai, ai, pois é isto, amigas. Estamos chegando no nosso limite de tempo aqui. E nós agora voltamos somente depois, acho que outro dia aí, com o bloco de notas. Ficamos por aqui. Até mais. Cheiro.
Abra.
Falou.
O podcast foi editado por Felipe Lins.